Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
Próximo domingo vamos celebrar uma data muito especial. É o Dia das Mães, dessas mulheres que tanto fazem por seus filhos, que oferecem todo o seu carinho, todo o seu amor, que se sacrificam e que se doam. Mães não só biológicas, mas aquelas também que assumem a maternagem com o coração. Quais são os desafios, as dificuldades e recompensas da vida materna? Ficam essas perguntas para que a gente possa discutir aqui também. E hoje, quais são os desafios que essas mulheres enfrentam no sistema de saúde para que nesse momento tão especial elas possam ser acolhidas? Hoje também é o dia do enfermeiro, das enfermeiras, profissionais que cuidam das futuras mamães já desde o início no seu pré-natal, sobretudo aí no sistema público de saúde. Pré-natal também, que tem aí assistência das doulas, são mulheres ou pessoas, né, que se dedicam ao serviço de orientação dessas mulheres nesse momento tão importante. Mas apesar de toda essa rede de assistência, do trabalho das doulas, do pré-natal, há ainda um problema muito grande, que é o problema da mortalidade materna, que ainda merece a atenção das autoridades em saúde. O programa Saúde no Ar de hoje vai tratar sobre esses assuntos. São nossas convidadas, já estão aqui, a Lúcia Esther Duque Moliterno. Ela é presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras do Estado da Bahia. Bom dia, Esther. Parabéns pelo dia.
Obrigada. Obrigada, Patrícia. É uma honra o sindicato estar aqui no teu programa, um programa de relevância, né, social, né, para todos os profissionais da saúde e para a sociedade.
A gente que agradece a sua presença, também a sua, Érica, porque são muitas dúvidas e curiosidades, gente, sobre o trabalho das doulas, como elas atuam, onde elas podem ser encontradas, qual é a formação da doula, qual o seu papel, enfim, são dúvidas que a Érica Mariana Oliveira, que é psicóloga, doula de parto e pós-parto e fundadora do Espaço de Maternagem. Vamos conhecer também esse trabalho da Érica. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Eu também queria muito agradecer o espaço, a oportunidade, né? E a felicidade de poder estar representando aqui a categoria tanto de psicóloga como doula, né? Para a gente poder sempre abrir esse espaço de conversa, de bate-papo, de comunicação com responsabilidade.
Integrando também essa mesa, não aqui no estúdio, mas participando por telefone, nós temos a médica obstetra e coordenadora médica do Hospital Santo Amaro, a doutora Socorro Gomes, que vai trazer para a gente dados importantes sobre um assunto que ainda aflige as mulheres, a questão da mortalidade materna. Doutora, bom dia. Ela nos ouve pelo 3328-7666. Doutora Socorro Gomes. Daqui a pouco, então, fala com a gente, com os ouvintes do Saúde no Ar. A gente começa, então, com o trabalho dos enfermeiros, né? Colocando hoje aqui, Esther, nessa data em que celebramos essa categoria tão importante para o segmento saúde. E tudo começa lá, falando de maternidade, com o pré-natal. E as enfermeiras estão ali na ponta da atenção básica fazendo esse serviço, não é mesmo?
Sim, com certeza. Inicialmente, eu quero aproveitar esse espaço para parabenizar, né, todos os enfermeiros, todas as enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem, que durante essa semana 12 a 20 de maio está comemorando a semana de enfermagem, sendo hoje o dia do enfermeiro e da enfermeira e no dia 20 de maio o dia do técnico e auxiliar de enfermagem. Só para você ter uma dimensão, Patrícia, essa categoria, a profissão da enfermagem, hoje tem no Brasil inteiro 1.900.000 profissionais de saúde. É uma das maiores forças de trabalho que nosso país tem, perdendo, acredito eu, só para a construção civil. Então, não existe a possibilidade nenhuma de fazer saúde sem a presença da enfermagem. Né? A enfermagem, basicamente, ela é responsável, né, pelas políticas públicas do nosso país, né, pela assistência domiciliar, assistência hospitalar. Então, a enfermagem hoje significa muito, é fundamental para a saúde nossa, a saúde hospitalar, a saúde da atenção básica, das políticas em gerais. E entrando na sua pergunta, na pergunta do pré-natal, hoje basicamente o pré-natal é feito pelos enfermeiros que hoje estão nos municípios, nos programas Saúde da Família. É claro que essa gestante, ela passa pela consulta médica, mas nas suas 6, 7 consultas, que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, quem faz todo esse acompanhamento da gestante e no puerpério e nos cuidados do recém-nascido.
Profissão essa que tem várias questões, entre elas a questão da própria luta, né, por melhores condições de trabalho, os profissionais que estão lá, às vezes, com jornadas de trabalho que compromete até a qualidade do serviço e a população precisa estar informada. Queria que você colocasse, antes da gente voltar ao tema de hoje, que é a questão da maternidade, mas para fechar essa temática do dia que estamos celebrando, que é o Dia dos Enfermeiros. Hoje, quais são as principais lutas, reivindicações? Nós temos aí a questão da formação do profissional e que se coloca hoje esse tema polêmico da formação à distância para os profissionais enfermeiros. Coloque então para a gente o panorama da categoria, Esther.
A gente tem um panorama de luta, né, muito grande. Né? As lutas da enfermagem realmente são lutas incansáveis. A gente enfrenta há muitos anos a aprovação da nossa jornada de trabalho, né? Que até hoje não foi aprovada. Tivemos oportunidade, na época do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de ser aprovado na Câmara Federal, porém, infelizmente, o ex-presidente vetou as 30 horas e, com isso, o projeto retornou novamente para a Câmara e hoje está realmente aguardando ser aprovado no plenário. Hoje o cenário é extremamente difícil para que esse projeto seja aprovado, até porque por esses projetos que estão sendo aprovados, né, sem nenhum compromisso por parte desses deputados. Né, uma reforma trabalhista cruel, uma reforma previdenciária que, na verdade, entendeu, poucos vão se aposentar, quase nenhum, e a lei da terceirização, que permite, entendeu, que o trabalho fique mais precarizado ainda. Então, assim, a enfermagem, ela é uma força de trabalho muito grande, mas ela, na sua essência, ela não tem nem a sua jornada regulamentada e nem um piso salarial. Então, hoje é uma das categorias que tem um menor salário na área de saúde, até pelo teu tamanho, né? Porque a profissão é enfermagem. Dentro da enfermagem, temos as categorias, que é os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de enfermagem. Né? Então, a enfermagem, ela precisa ter a compreensão que ela precisa vir para suas entidades representativas para que juntos a gente possa fazer a luta coletiva. Porque nós temos número, só precisamos transformar esses números em força de mobilização realmente, para que a gente, não é que a gente não seja enxergado, a sociedade nos enxerga, a sociedade nos valoriza. O que precisa é a categoria da enfermagem entender que ela realmente precisa se fortalecer politicamente, entendeu? Junto com as suas representações, para que a gente mude esse cenário só de perdas.
Olha aí, então, todo mundo unido e consciente, né, do seu papel e da sua força, e esses profissionais, como já dissemos aqui no início, de papel fundamental. E muitos deles acabam fazendo também o trabalho como doulas, não é? Não necessariamente, Érica, a doula precisa ser uma enfermeira, mas temos muitos enfermeiros e enfermeiras trabalhando nesse papel?
Sim, algumas. Hoje, no cenário, principalmente aqui de Salvador, né? A gente tem mais as enfermeiras, principalmente aquelas que são obstetras, enfermeiras obstétricas, trabalhando no cenário de enfermagem, e a doula aparece aí como uma figura que também vai fazer parte dessa equipe de assistência. Né? Então, tem a enfermagem tem dentro daquela categoria, como a gente estava ouvindo agora o Esté falar, né? As suas habilitações para o trabalho clínico, o trabalho prático, e a doula ela vai aparecer aí como aquela profissional que vai fazer um apoio emocional, um apoio psicológico mesmo, de mulher para mulher, digamos assim, né? Então, assim, pelo significado da palavra doula, é mulher que serve. Então, se a gente se dirige de acordo com essa denominação, a gente quer trabalhar de acordo com aquilo que esse significado traz. Então, seria um trabalho prático de apoio, e apoio psicológico, né, e apoio emocional para aquela mulher que está gestante, que está parturiente, pode ser em casa ou pode ser no ambiente hospitalar, junto à enfermagem, né? A gente faz parte da equipe de assistência ao parto.
Vamos falar mais sobre isso, como é essa assistência, o que a mulher mais precisa e como ela vem sendo tratada no seu acompanhamento pré-natal e também no momento do seu parto. Agora, com toda essa amparo que a mulher recebe, ainda é muito crítica a sua situação, né, a questão da mortalidade materna. Já estamos na linha com a doutora. Socorro, doutora.
Mortalidade materna, doutora.
Materna ainda está alta no Brasil. Nos objetivos do milênio, que foi um período que a gente prestou muita atenção, de 2000 a 2015, o Brasil não atingiu sua meta em diminuição da mortalidade materna. Então, precisamos mesmo unir forças com todos que têm atenção à saúde feminina para que possamos diminuir, tirar essa mancha das nossas vidas. Porque uma mãe que morre é uma perda enorme em uma família. Deixar um órfão, o órfão que é... essa criança que perde e se torna órfã, ela tem um destino diferente da que é cuidado por sua mãe. Uhum. Então, a gente tem que ter muita atenção com esse segmento, né?
Eu trago aqui alguns dados do Ministério da Saúde que indica que foram contabilizados mais de 38 mil óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos em 12 dos principais municípios baianos entre os anos de 2004 e 2014. A morte na gravidez, na fase pós-parto, o puerpério, né, representou 41% das mortes maternas. Em Salvador...
A mortalidade materna é isso aí, Patrícia.
Pois é.
Às vezes até ela não é subnotificada, porque a mulher pode morrer porque teve um AVC, por exemplo. É consequência da gravidez, sim, mas não foi diagnosticado nada no seu... a parte genital dela, ela não morreu de hemorragia, ela não morreu de infecção, ela teve um AVC, que é um acidente vascular cerebral, mas foi consequência de um trombo, que consequência dessa gravidez, do período gestacional. A mortalidade materna é durante o período gestacional, parto e 28 dias do puerpério. Aí, se a mulher houve essa morte ligada a esse assunto, é mortalidade materna. Mas também pode morrer de acidente, afogamento, várias coisas que aí não é considerado mortalidade materna.
Tivemos aí em Salvador, que concentrou o maior número de casos, 55,5% do total, com mais de 11 mil casos, né, de mortalidade materna. Agora, com a ajuda aqui das nossas convidadas, também estão aqui a Lúcia Duque, aí, presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras, e a Érica, que é psicóloga e doula, e também, claro, com a doutora Socorro, para a gente entender quais são os fatores que levam a esse risco para a mulher. Seria um pré-natal, a Lúcia, que não foi bem acompanhado, a questão também emocional que vai levar essa mulher, Érica, num momento tão importante, às vezes, de estabilidade, ou são doenças mesmo que não foram tratadas? Do ponto de vista de cada um, o que vocês diriam, esses números, o que está por trás desses números?
Eu vou falar até um pouco da minha experiência, porque eu tive a oportunidade uma certa vez em Camaçari, eu sou funcionária também pública de Camaçari, e teve uma época que eu trabalhei no programa da mulher e fazia o atendimento ao pré-natal. O que eu acho também é que a questão da mortalidade está relacionada muito com a questão socioeconômica de algumas parturientes, né? De algumas gestantes, no caso. E, associado à questão socioeconômica, o enfraquecimento da atenção básica desse país, que ainda deixa muito a desejar, né? os gestores, os prefeitos, né, eles não investem como eles deveriam investir na atenção básica. Por exemplo, eu vou dar assim, um dado assim, bem básico. Por exemplo, uma gestante, ela, quando ela inicia o pré-natal, ela precisa de exames básicos. E, às vezes, o município ele não tem esses exames básicos para que o enfermeiro ou médico solicite esses exames e que a gestante vá lá e faça. E aí, com isso, porque quando você faz o exame na gestante, quando você faz a primeira ultrassom e você detecta algum problema, você tem os 9 meses para tentar corrigir ali aquele problema. Fora, assim, a própria violência obstétrica, eu acho que leva também à questão da mortalidade, a falta de leitos no SUS ainda, falta de leito obstétrico, faz com que, às vezes, a demora na realização do parto leve também à morte dessa gestante, entendeu? E, assim, e fora assim, algumas doenças, como a doutora Socorro citou, que é uma coisa que pode acontecer, um trombo, entendeu? Uma complicação, uma hemorragia, coisas que podem acontecer. Mas existem problemas que podem ser solucionados durante a gestação, como um maior investimento na atenção básica, que evitaria esse número tão alto da mortalidade infantil.
Então, temos também
desculpa, da mortalidade materna.
Temos uma questão de ordem estrutural também. Então, toda essa questão, né, essa situação de vulnerabilidade acaba deixando essa mulher instável. E aí a doula também pode dar um suporte nesse sentido, Érica?
Sim, claro. A gente percebe uma relação direta, né? Quando Lúcia traz principalmente a questão da violência obstétrica, que hoje a gente tem uma realidade brasileira de que 25% das mulheres, quer dizer, um quarto, né? Um em cada 4 mulheres sofre em algum momento da gestação, do parto ou desse pós-parto imediato, esse tipo de violência obstétrica. E a gente percebe o tanto que isso afeta os aspectos psicológicos dessa mulher, seja ela gestante ou aquela mulher que já teve seu bebê, que está com seu bebê no colo, né? Então, a gente percebe que o apoio da doula aí se torna fundamental, né, para essa questão informativa de empoderamento feminino mesmo, de que aquela mulher ela possa ter o espaço para falar, para ser escutada, para ter essa situação de apoio psicológico durante a gestação, que vai empoderar essa mulher pelos dois caminhos, né? Pelo caminho do emocional, do psicológico, para ela se fortalecer para o momento do parto e para depois os cuidados com seu bebê, e para essa questão informativa do que é necessário ela passar de exames, de procedimentos, o que é que está dentro ou não daquele protocolo para a mulher que está gestando um bebê e tem essa duração dos 9 meses, como Lúcia trouxe aqui.
Doutora, então como podemos garantir a promoção do parto seguro, considerando aí as doenças, como por exemplo, doenças hipertensivas na gestação, deficiências nutricionais e tudo isso que já colocamos também aqui, até de ordem estrutural da própria rede de assistência. Então o que é preciso ser feito para garantir a promoção do parto seguro?
Pelas dificuldades com pré-natal. A mulher tem uma assistência pré-natal frágil em toda a rede, não é só Salvador, no interior piora essa situação. Então, você não consegue um pré-natal efetivo. Muitas mulheres jovens, como é a fase que você tem, a maioria da gestação são mulheres jovens, ela não está doente, ela não começa a gravidez com nenhuma doença. Ela vai se tornar doente, algumas delas, com a gravidez, que é o caso da pré-eclâmpsia, a hipertensão sozinha, o diabetes gestacional. Então, ela é hígida, mas durante o percurso da gravidez, ela se torna doente. E, às vezes, essa atenção não é dada devidamente. As adolescentes, por exemplo, que é um problema que a gente tem, são gestações que a paciente não está preparada para a gestação, esconde, muitas vezes, da família. Quando vai tomar consciência que precisa de ajuda, já está com a gravidez avançada e ela não fez nenhum tipo de contenção dos problemas que começaram aí nessa gravidez. Eu tenho também muito cuidado de falar sobre violência obstétrica, porque a violência obstétrica fica o olhar direcionado para o médico. É ele que é o praticante da violência obstétrica, é ele que faz os atos obstétricos. Então, quando a gente fala em público, a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa que eu também sou muito contra é parto domiciliar em locais que podem ter partos dentro de hospital. Porque um neonato que nasce com asfixia, se ele tiver sorte, ele tem 3 minutos para sair do problema. Eu convido sempre todos, Patrícia, para visitar o IBR, que é uma unidade da Fundação da Silveira, que cuida de reabilitação precoce de recém-nascidos. Então, lá você realmente vê uma realidade do que é a condução errada, a falta de sorte daquela paciente, vou dizer assim, porque ela não teve, no momento que ela precisou, uma atenção. Eu não estou dizendo que essa atenção não aconteceu dentro de um hospital. Aconteceu dentro de um hospital. Mas ela precisa ter uma atenção. Eu digo assim, se eu vou para uma guerra, eu quero ter todas as armas para a minha guerra. Eu não posso permitir que eu tenha um hospital para fazer um parto, onde estarão todos os membros que compõem a equipe, que eu faça dentro de um domicílio que depois eu me arrependa.
Olha então, aí, estamos adiante de uma questão, até porque há hoje um movimento muito grande, né? Na verdade, protocolos, incentivo ao parto normal, que é outra coisa, obviamente, não
que deve
o que
acontecer.
Colocou a doutora, que deve acontecer, porque o Brasil aí lidera, né, a questão aí do ranking das cesarianas, e muitas vezes cesarianas que não tinham a indicação, apenas por outros motivos, desejo da mãe, enfim, mas não uma questão clínica.
Eu vi uma palavra aí que foi dita várias vezes sobre empoderamento feminino. O empoderamento feminino passa pelo que ela quer fazer com o corpo dela. Eu fico aqui no consultório dizendo, eu vou ter um gravador para mostrar o que é que você está me dizendo, para você ficar. A paciente chega aqui já com a presença própria que ela quer fazer um parto cesariano. Ela não quer se permitir a ficar as horas necessárias que ocorra o trabalho de parto e o parto. Então, essa discussão é uma discussão muito ampla, entendeu? Outra coisa, muita situação que as pacientes chegam em um hospital para resolver os seus problemas e a doença vai acontecer a partir da gravidade do problema, terminou dentro do hospital e quem foi que conduziu esse resto de situação? O médico. Uhum. Quem foi que diagnosticou o óbito? O médico. Então vai cair na conta dele esse óbito.
Por outro lado, também tem aquelas mulheres que querem, que têm um desejo desse parto natural e fazem também a opção. Claro. E eu estou aqui também com a Érica, né?
Eu tenho colegas excelentes, sim, que estão conduzindo muito bem, mas eles fazem parto em hospital. Eu vou citar aqui dois que são assim, eu sou assim, vamos dizer, fã de carteirinha dos dois, que é a Adriana Monteiro e Rodrigo. Eles são fantásticos, são obstetras que estão nesse caminho e estão se desempenhando muito bem, mas eles têm o cuidado de estar onde? Dentro da maternidade.
Como é, então, que aí a área clínica, né, tanto a enfermagem como a área médica...
A enfermeira tem tido um papel relevante.
Vê isso também das doulas, né? Eu estou aqui também com a Érica, ela que faz esse trabalho de acompanhamento psicológico como psicóloga também. Estou também com a Lúcia Esther Duque, representante das enfermeiras, que acaba tendo também um papel significativo dentro desse processo do parto. Lógico, considerando toda a questão, Érica e Lúcia, da garantia do cuidado, da assistência dessa mulher que quer ter o seu parto natural, normal, no local onde ela pode escolher, mas que não coloque para ela um risco também neste momento tão importante. Como é que vocês analisam essa questão também colocada pela doutora Socorro?
Sim, quando a gente traz a questão da violência obstétrica, a gente vai, como eu falei um pouquinho antes, né? A gente vai situar tanto no momento da gestação quanto no momento do parto. Mas se a gente, como é uma discussão muito ampla, né? Como a doutora Socorro acabou de citar, e realmente são muitos aspectos aí, são muitas variáveis, né? Que a gente percebe que estão envolvidas aí, por isso mesmo a gente precisaria de muito mais tempo para poder ampliar esse assunto. Mas, assim, em se tratando de quando a gente fala de um acompanhamento para que a gente evite ou diminua, por exemplo, esses índices de violência obstétrica aqui no Brasil, principalmente falando aqui da cidade de Salvador, a gente pretende que essa mulher, quando a gente traz o empoderamento feminino relacionado a essa questão do parto e do nascimento, é que a mulher ela tenha consciência das suas escolhas, né? Hoje, o que a gente percebe no cenário enquanto doula é que as mulheres elas até chegam com o desejo de parto normal. Muitas chegam também com o desejo de ter cesárea. Mas aí, quando a gente vai perguntar, vai investigar, vai acompanhar aquele casal, né, que está gestando, ou aquela gestante falando exatamente da questão do gênero aí da mulher, a gente percebe que tem um medo da dor, o medo do sofrimento, o medo da equipe que vai acompanhar, se ela vai achar vaga ou não no hospital. Como é que seria esse processo todo no âmbito do psicológico e do emocional para essa mulher, né? Então, a gente sabe hoje que o objetivo maior desses acompanhamentos daí, né, de cada profissional habilitado, tá atuando em sua área, seria prioritariamente dar um suporte para a mulher no momento do parto, já que o nascimento é um momento tão importante, né?
Lúcia, quer complementar? Depois eu volto para a doutora Socorro para fazer as suas considerações finais.
Sim, é assim, eu concordo com a Érica, a violência obstétrica, ela não está ligada apenas a um profissional, e sim a várias, é um conjunto, né, de várias coisas que, infelizmente, existe realmente, de fato, hoje, né, dentro dos hospitais, dentro das maternidades, né, esse episódio, essa questão da violência. Isso aí é uma coisa que eu acho que realmente deveria ser discutida, né, ter um tempo, um debate para se discutir.
Acho que é um próximo tema, um outro enfoque, né?
Com certeza.
Ok.
Acho que a questão da a mulher, ela tem essa liberdade de escolha, ela tem essa liberdade de escolher. E eu acho que hoje a gente tem profissionais que tem toda a competência de estar realmente fazendo esse parto a domicílio, né? Uhum. Porque, assim, o parto a domicílio não é assim, a mulher, quero parir em casa, e não. É todo um acompanhamento que vai ter. A gestação, ela vai ser avaliada nos seus 9 meses. Nesses 9 meses, vai se avaliar se a mulher apresentou alguma alteração ou não. E hoje, existe uma resolução já do Conselho Federal de Enfermagem que ela normatiza a atuação do enfermeiro obstetra, entendeu? E que se no momento do parto o enfermeiro ali detectar que não está evoluindo para o parto normal, ela precisa de imediato remover a paciente para uma unidade hospitalar. Então, acho que tem uma responsabilidade total em relação a isso, entendeu?
Ok, e essa responsabilidade é meta também, né? Nós temos aí, como é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, iniciativa global voltada à redução da mortalidade materna evitável entre os anos de 2016 até 2030, para chegar aí à proporção de 70 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Atualmente, essa razão de morte materna global está em torno de 210 mortes por 100 mil nascidos. Então, temos essa meta de diminuir esses dados. Doutora Socorro, suas considerações finais, ela que participa com a gente aqui pelo telefone, parou aí os seus atendimentos, para nos dar também atenção nesse dia tão importante que estamos antecipando a comemoração dos Dias das Mães. O que a senhora gostaria de colocar em suas considerações finais?
A primeira coisa que eu queria colocar, Patrícia, é o meu contra parto domiciliar. O parto domiciliar pode ser muito bem conduzido, pode ter tudo dado certo, senão a população mundial não estaria no mundo, não se começou parto em centro cirúrgico, em centro obstétrico. Mas hoje em dia, se eu tenho os recursos de reduzir os danos que eu posso causar à mãe e ao seu feto, eu estou falando do binômio, eu não estou falando só da mãe. Eu não tenho um helicóptero em cada residência para transferir uma paciente, porque eu tenho 3 minutos a menos para salvar um feto. A hemorragia materna é de situação muito dantesca. Se eu não tenho uma unidade onde eu tenha transfusão, tenha unidade transfusional, que eu possa salvar essa mãe, fazer uma cirurgia rápida para que eu possa tirar o foco da hemorragia, eu não posso admitir. Eu admito assim, se eu tiver em um rincão onde eu não tenho recursos para fazer, eu atuo do jeito que eu posso. Mas se eu estou dentro de uma cidade onde tem maternidade, com assistência de equipe, quando eu falo de equipe completa, da minha enfermeira, do meu anestesista, do meu neonatologista e do obstetra. Então, eu não posso admitir dentro da cidade de Salvador, com recursos, que eu vá para dentro de uma residência e expor essa paciente ao risco.
Ok, nós ouvimos.
Entendeu? Outra questão que eu queria colocar, para você ver a nossa atenção quanto fundação, nós temos uma maternidade em Jequié, da Fundação Zé Silveira Santa Casa. Ela tem a casa de parto, mas o que divide a casa de parto da maternidade é um corredor. Então, nossos enfermeiros lá são fantásticos. A gente atende 27 cidades em volta de Jequié. E nós temos feito a diferença naquela região. Mas olha a nossa responsabilidade. Tem doula, quem comanda a casa de parto é um enfermeiro fantástico também. Então, ele tem sido a diferença na região, mas nós estamos de junto da maternidade, onde pode resolver problema. E tem uma neonatologia, que dá assistência neonatal a essas crianças que vão nascer com algum tipo de problema.
Obrigada.
Então, eu quero deixar essa mensagem aqui. Vamos evoluir, vamos cuidar da mãe, vamos entender melhor o que é realmente a violência, o empoderamento feminino, vamos dar a mão ao Ministério Público, que tem olhado, entendeu, por essas questões, e vamos trabalhar em equipe, viu? A minha mensagem é sempre a ideia da equipe.
Integrar para melhor servir. Sim. Obrigada, então, doutora,
obrigada
coordenadora
pela
médica
oportunidade.
Do Hospital Santo Amaro, doutora Socorro Gomes. Nós ouvimos, vamos, queria ouvir agora, tanto da Érica, Mariana Oliveira, como psicóloga, todo o apoio que a doula pode dar à mulher, como é que vocês atuam, e também da Lúcia, né, falando desse parto assistido, que pode, inclusive, ocorrer com uma enfermeira.
Certo. É, a minha formação é em psicologia, né? Então, eu sou psicóloga, e aí eu fui, depois da minha experiência de clínica e de maternagem, é que eu fui me formar como doula, porque eu percebi uma lacuna nesse momento da assistência obstétrica. Eu senti falta de ter alguém para esse tipo de acompanhamento. Então, eu já sou doula há um tempo, já atuo aqui em Salvador, junto com outras colegas que hoje estamos num processo de agrupamento para uma organização, uma futura associação, que depois dá para quem tiver interesse, curiosidade, acessar, que é o site doulasdabahia.com.br, né? Porque Salvador a gente ainda não tem uma associação formada, mas estamos em grupo caminhando para isso. Né? E é interessante trazer a importância desse processo de acompanhamento da doula nesse momento da gestação e do parto. Principalmente porque a doula, ela vai atuar dentro da equipe de assistência com o objetivo de alívio não farmacológico da dor. O que é que significa isso? A doula, ela não vai medicar. Então, ela não vai, por exemplo, trazer uma analgesia, porque esse não é o papel dela. Esse é um papel clínico que faz parte da equipe médica quando a gestante, a parturiente, sente necessidade tanto desse procedimento quanto de outros. Então, a doula, ela vai atuar nesse cenário para fazer aquele apoio não farmacológico, como eu estou falando, que seria um apoio emocional e psicológico, direto com a mulher, que pode ser através de massagens, de respiração, de agachamento, de caminhada. São todas, digamos, ferramentas para que a gente possa ajudar a mulher que está em trabalho de parto a diminuir a dor e conseguir, de uma forma ou de outra, acelerar aquele processo. Porque parir é natural, né? Se a gente for pensar no parto normal, há muitos e muitos anos a gente sabe que é o cenário, né, primitivo, o cenário biológico, aquilo que é fisiológico para a mulher quando ela quer ter seu bebê. Então, a doula, ela atua aí nesse momento.
Jonilda está na ponta da linha, tem uma pergunta, um comentário a fazer. Jonilda, bom dia.
Bom dia, bom dia. Eu gostaria só de parabenizar todas as mães, e hoje é especial das mães e enfermeiras, né?
Sim.
Que Deus abençoe, né? Que Deus não tome muito de saúde, que é um trabalho árduo, eu sei, não é fácil não. Não vale só com o físico, mas também com o emocional, né? Então, parabéns para vocês todas. Quero parabenizar o meu sobrinho enfermeiro Márcio, Fátima Guirra, Helena Márcia Guzmão, Valmir, Maria José, José, Napoleão, Patrícia Fraga e, por último, mais recentemente, a formada Ana Fraga também.
Ok.
Tá bom?
Obrigada, querida. Uma família de enfermeiros. Obrigada, parabenizando a todos. Lúcia Duque, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, esteve aqui com a gente. Obrigada pela presença. Suas considerações finais.
É um prazer, né? É um prazer estar participando desse programa. Quero, de novo, parabenizar, né, todos os meus colegas, né, dizer que... nós somos fundamentais para o Sistema Único de Saúde, nós somos fundamentais para as políticas públicas. Quero convocar toda essa categoria para que essa categoria se fortaleça, se empodere, né, e coloque esse empoderamento no seu papel fundamental hoje que ele exerce dentro da saúde. E falando um pouquinho, só para finalizar, da importância do enfermeiro obstetra. O enfermeiro obstetra, ele possui hoje toda a capacidade técnica, científica, em realizar parto, tanto hospitalar como o parto domiciliar, um parto sem distócia.
Obrigada. Tá, então, a opção para a mãe, que tem que saber de todas essas condições, né, e ter realmente a liberdade de optar, sabendo das consequências de cada decisão. Muito obrigada, então, Érica, mais uma vez. Prazer recebê-la aqui no nosso programa, suas considerações finais e contato aí também desse grupo que você faz parte, né? Espaço de Maternagem.
Isso. Eu que agradeço, gostaria de agradecer a você aqui presencialmente, né? E ao apoio todo das doulas. A gente tem um grupo que a gente sempre conversa, troca, é um grupo científico, um grupo de estudos, para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa atuação, né? Já sabendo que a gente tem o nascimento como um dos momentos mais importantes da vida, né? Hoje eu participo desse grupo de doulas, né? E a gente tem um atendimento clínico bem específico nessa área, E eu faço esse atendimento assim que eu fundei o espaço de maternagem, que hoje é meu local de atuação mesmo. Eu atendo em consultório e atendo domiciliar. Então, espaço de maternagem para quem se interessar em saber mais. E tem a organização que eu falei, né? Que é a ODOBA, a Organização de Doulas da Bahia, que dá para encontrar a sua doula, né? Ou participar das rodas que a gente tem na cidade, rodas gratuitas, rodas de gestantes, para você poder fazer um bom plano de parto e prever uma boa assistência também para você.
Isso é fundamental, planejamento para tudo, inclusive para esse momento, né?
Obrigada,
tão importante,
querida,
na vida das mulheres. Obrigada a todas que participaram com a gente no programa Saúde no Ar, a todos os ouvintes também que ligaram, que mandaram mensagem aqui dizendo que estavam curtindo o programa Saúde no Ar, Ivan Marques e a toda a equipe. Voltamos segunda-feira com muito mais para você. Um ótimo final de semana, feliz Dia das Mães a todas as mães. Até a próxima segunda.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.